mercado de milho teve uma semana bastante intensa e bastante volátil, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas se fizermos um recorte específico para o nosso mercado futuro por aqui, também para o nosso mercado físico, a gente vai ver diferenças muito intensas em um cenário que está se construindo de novo para esse mercado. Um, com a colheita da safra de verão se concluindo, dois, e principalmente com o plantio da safrinha em andamento, trazendo ainda preocupações bastante graves em algumas regiões do país. Então, nós vamos tentar entender como é que essa semana termina e a próxima vai começando com a companhia de Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural, para a gente fazer essa análise. Meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde para você. É um prazer receber você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carlinha. Prazer é meu estar de volta.
Obrigada, Ronaldo, por aceitar o nosso convite. Que semana! E você me dizia que é uma semana típica de volatilidade, mesmo para esse período do ano, que é esse pleno desenvolvimento da segunda safra de milho. O que que nós podemos entender até esse momento? E vou deixar a pergunta mais direta para ti. Como é que você está vendo o desenvolvimento da nossa segunda safra de milho e como está entendendo essa reação do mercado?
Que semana, acho que é o que define é isso mesmo. A gente teve uma semana bastante agitada, mas infelizmente amargando várias quedas para a bolsa. E assim, Carla, tem muito produtor que fala: olha, não me explica a bolsa, não, vamos falar aqui de tendência de preço para o meu grão. Mas agora a gente está vivendo o um momento mais escuro para o mercado de milho. A gente está no preparativo da nova safra, mas também no pico da entre-safra. E é um movimento que ninguém consegue apontar com total certeza e total clareza para onde o mercado vai, porque a gente precisa de um fator máximo. Acima de tudo, o clima tem que permitir uma boa safra, ou o clima tem que dizer de forma clara que a safra não vai ser boa. Então não dá para apontar uma grande produtividade, não dá para apontar quebra. A gente faz os nossos números baseado agora em estimativas, em estatísticas. Você faz ali uma pesquisa de área plantada, teto produtivo, olha com as sementeiras quais híbridos saíram mais para essa segunda safra, mais a tecnologia de adubagem, o manejo, mas a palavra final vai ser do clima. Você pode investir muito bem, se não tiver chuva, não adianta. Você pode investir muito mal, se tiver uma chuva regular, pode tentar compensar ali, ter uma produção razoável. Então agora a gente está no movimento que o mercado mais detesta, Carla, porque a gente está vendo, por exemplo, os efeitos do Trump na economia. E é o que a gente tá, é o efeito. Eu até brinco com os nossos amigos aqui. O Trump é a mesma coisa que o clima, é o fator indecisão, é o fator não sei o que vai acontecer. O mercado, ele gosta de trabalhar com algo claro, ele prefere trabalhar com risco. Eu sei que vai quebrar, eu sei que vai ter problema, então já vou precificar. Ele prefere trabalhar com o cenário negativo do que trabalhar com a dúvida. E quem está na commodity sabe que para o milho a gente está no movimento de maior dúvida. Não dá para cravar que vai faltar milho, não dá para cravar que vai sobrar milho, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm preparativa de plantio, a gente está finalizando o nosso plantio agora. Então, primeiro a gente tem esse cenário. Então, Ronaldo, você é analista de mercado, você não vai fazer nenhuma análise. As análises do futuro, elas vão ficar de acordo com os mapas climáticos. Isso quem está no mercado há muito tempo já está cansado de saber. Só que a gente tem um fator diferente esse ano, Carla. Os mapas estão errando bastante, errando às vezes para mal, errando para bem. Às vezes o mapa marca que vai vir chuva e a chuva não vem. Às vezes o mapa marca que vai vir, que não vai vir chuva e a chuva vem. Então, o que a gente está analisando este ano é a umidade de solo. E a gente tem uma umidade preocupante no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. A umidade tá, não é nem preocupante, bem ruim. Goiás, sim, é uma umidade preocupante, não está muito bem, mas esses dois estados estão piores. Agora, o Mato Grosso está com uma umidade bem melhor, até satisfatória, se eu posso dizer dessa forma. Então, o clima a gente vai ter que acompanhar passo a passo, semana após semana, e aí a gente entra para os fatores técnicos, que às vezes o pessoal não gosta muito de discutir, mas eu até quero aproveitar esse assunto para pedir para o pessoal do chat, Carla, e conversando com a gente, porque
Muito bom.
é de fato. O principal tema agora é Bolsa de Valores, é B3. É o que está acontecendo na B3 que está refletindo ou que vai refletir nos preços físicos, Carla.
Agora, Ronaldo, essa. Eu me lembro da última vez que nós conversávamos sobre isso, e você citou a diferença de quando o contrato março deixou a tela, ele deixou a tela num spread muito grande para o próximo vencimento, e que esse, dentro desses fatores técnicos, era um problema e podia desencadear ali um movimento na B3. Como é que você viu o desenrolar disso e como é que isso se estabeleceu depois dessa mudança no mercado?
Olha, o que está acontecendo na B3 é um grito de alerta, viu? A CVM, as agências reguladoras precisam estar olhando de perto o que está acontecendo. A gente teve, de 2020 a 2023, situações atípicas. 2020 a gente teve pandemia, 2021 a gente teve grande quebra, 2022 o início de guerra Rússia e Ucrânia, 2023 quebra da Argentina, problemas também na Ucrânia. Então de 2020 a 2023 a gente tira do quadro porque a gente sabe que são anos de distorções. Mas olha só, mesmo sabendo que foram anos de distorções, qualquer um pode falar o que aconteceu, como eu falei agora, todo ano você teve muito claro. Esse ano a gente teve uma distorção nos preços tão grande que ninguém vai saber dizer daqui um mês, 2 meses o que que aconteceu. O que que eu estou querendo dizer? A gente teve a saída do contrato março, o que a gente chama de H, né, na B3, a R$ 90, R$ 89,99. E quando o contrato março estava a R$ 90, o contrato maio fechou com um ajuste de 82. A gente está falando de R$ 8 de diferença. Isso não existe. Não é que o contrato março estava caro, pelo contrário, ele estava certo, deveria até estar mais que 90. Quando ele fechou no 90, o mercado paulista, porque a B3 ela se refere a Campinas, Campinas estava trabalhando na casa de 95 já naquele momento. Então o contrato maio, que é o contrato vigente agora, fechou muito barato. O milho mais barato do Brasil hoje é o milho na B3, Carla. Você tem uma ideia, milho Goiás está rodando hoje a R$ 78, R$ 77, milho Goiás. Está mais caro que o milho na B3. Então, ou seja, se a B3 é São Paulo, a B3 está dizendo para o mercado que Goiás está mais caro que São Paulo? E não está, não é a verdade. Agora, por que que eu estou insistindo nesse assunto de B3? Porque a gente viu uma falha muito grande no contrato maio, fechou muito abaixo do que deveria fechar. Só que agora, quando a gente olha para o próximo contrato, que é o contrato julho, ele está muito caro referente ao contrato julho. Mas peraí, Ronaldo, ele está barato ou ele está caro? Quando a gente olha para o físico, é o preço mais barato que existe, é o contrato maio. Mas quando a gente olha para o spread, para o futuro, ele está caro. Então, o que que o mercado financeiro, aquele pessoal que não opera físico, aquele pessoal que só olha gráfico ali, só olha a tela de computador, e que é uma grande parte, a gente brinca aqui, fala que é a Faria Lima, é uma grande parte do mercado, eles estão entendendo que esse contrato tem que vir mais baixo ainda. Ou para ele encontrar o N, ou para ele encontrar ali a resistência dos gráficos que mostram na casa de 75. Beleza, Ronaldo, ainda não tô conseguindo entender nada o porquê desse assunto. Eu não opero bolsa. Mas mesmo você não operando bolsa, isso está fazendo a pressão para o preço físico. A gente já tem acompanhado em várias praças o produtor recuar nos preços pelo susto que tomou na B3, e não só o produtor recuar nos preços, o comprador baixar a régua. E é a coisa mais estranha, mais andrógina, vou usar esse nome mesmo não sendo em relação ao agro. Mas é a coisa mais antagônica, talvez é uma palavra melhor para colocar, que a gente tinha há 2 semanas atrás o comprador desesperado batendo na nossa porta, arruma milho, eu preciso comprar milho, e dependente do preço, o produtor não ia vender. E agora que o produtor veio para o mercado, o comprador recuou, deu alguns passos atrás, mesmo a gente sabendo que ele está precisando de milho. Então isso é uma estratégia para de fato tentar jogar os preços cada vez mais para baixo, para ver se o físico vai ceder à maneira que a bolsa cedeu. Então, a gente tem um indicador muito errado, a bolsa está completamente errada, ela deveria estar mais acima, só que, infelizmente, Carla, existem alguns fatores que estão começando a ativar no mercado físico, que eu acredito que o estrago já pode estar feito, e mesmo a gente tendo o mercado completamente desabastecido e necessitário de milho, a gente pode ver os preços continuando a cair, Carla.
Ronaldo, enquanto isso está acontecendo na B3, como você citou, esse descolamento do físico é um destaque do mercado nesse momento. Como é que isso, para o produtor brasileiro, se traduz em negócios? Eu acho que eu tenho feito essa pergunta em todas as entrevistas que eu tenho feito essa semana, tanto para a soja quanto para milho. Eu te pergunto isso porque é uma característica ainda muito forte do mercado de milho no Brasil. Quando o preço sobe a esses patamares, a gente não tem milho para vender. Quando a gente tem milho para vender, a gente vê o preço ceder de forma muito agressiva. Quem tem milho está fazendo negócio nos atuais patamares ou os vendedores agora estão muito retraídos, querendo entender efetivamente que direção o mercado vai tomar?
Vamos ser bem sinceros, assim, bem sem medo de falar e ser julgado se o pessoal vai gostar ou não vai gostar. Mesmo se não tivesse acontecendo essas quedas agora, acho que quem tem milho está esperando o quê para vender? A gente já está no principal momento de venda de milho. Estou falando milho spot, que são pouquíssimas pessoas que têm. O milho futuro, a gente já vinha falando daquela estratégia. O comprador, ele pode comprar o físico e vender B3. Se o produtor não vendeu nada do físico, vender B3. E até, Carla, eu fico assim com um sentimento de um pouco de orgulho, pensando assim, acho que a gente participou um pouco dessa história. Quando a gente começou aqui no Notícias Agrícolas, eu não sei quanto tempo a gente já está aqui, a impressão que eu tenho é que são muitos e muitos anos, mas alguns anos eu sei que a gente estava aqui. Eu lembro que no início das nossas participações, a gente sentia uma resistência do produtor em falar de rede, em
sim.
preço de bolsa. E hoje a gente acompanha a grade, a gente vê vocês fazendo as entrevistas com os produtores falando, a gente está rediado, a gente tá com as posições montadas. Então, para futuro, é isso, é andar protegido. Não tem como não fazer o hedge, ainda mais nessa volatilidade que a gente tem assistido.
Sem
Agora, no
dúvida.
disponível, para os poucos que eu acredito que ainda tem disponível, está na hora já, né, de estar fazendo as vendas, de estar efetuando as vendas. Acho que não faz mais sentido carregar esse milho para frente, acreditando que ele possa se valorizar mais.
Certo.
Mas olhando para o lado da dinâmica do fundamento, ele deveria estar mais caro. Eu entendo o produtor que está segurando, porque ele está vendo os compradores batendo na porta dele e o sentimento dele é que ninguém tem milho e que o preço deveria estar mais alto. Só que a gente tem alguns fatores que influenciam o mercado financeiro. Para quem ainda tem uma certa resistência com a B3 e assiste com certo misticismo, para que existe Bolsa de Valores? Para que existe B3, a antiga BMF, né? Ela serve para antecipar o mercado físico. O objetivo príncipe da B3 é um mercado de apostas, é um grande cassino. É um monte de gente apostando se o preço físico vai cair ou não. É um jogo. Então, o objetivo príncipe dela é antecipar o mercado físico. E aí, de uma maneira muito inteligente, o mercado usou isso para proteções, para fazer os hedges. Mas se a B3 sobe, ela está querendo dizer que ela acha que o mercado físico vai subir. Se ela cai, ela está querendo dizer que o físico vai cair. Então, ela está dando esse recado que ela acha que o mercado físico vai cair. Olhando agora para o que está acontecendo no fundamento. A gente tem as chegadas das chuvas, a gente tinha um início de março extremamente seco e essa dúvida se vai persistir no Laninha, se vai para El Niño. A gente já começou a ver alguns mapas, alguns modelos mostrando uma possibilidade de transição, mas depois sumiu. O que se entende é que se tem essa possibilidade de transição, ou se for um Laninha, vai ser um Laninha severo. Então, essa discussão ela ainda acontece, mas o fato é que as chuvas no final de março aparecendo, dá um alívio para o mercado, dá uma sensação que não vai ser uma catástrofe climática. E a gente tem a colheita do verão. Os principais estados de verão é Rio Grande do Sul, que o milho está ficando por lá, e também indo para exportação, né? A gente sabe da quebra que o Rio Grande do Sul teve, então
Sim.
é uma safra que já está judiada e o estado está necessitado, mas a gente mandou verão embora. Quando a gente pegava o line-up ali, os portos que tinham milho em março são todos portos do sul. Mas a gente tem também Minas Gerais, que é o segundo maior produtor de verão. A gente está falando de cerca de 6 milhões de toneladas de milho entrando em Minas, e 50% já colhido, e grande parte desse milho não é para abastecer Minas, é para ser vendido para São Paulo. E aí entra essa dinâmica da sua pergunta, Carla. Minas abastece São Paulo, não vai abastecer, vai dar a sensação que tem mais oferta. Essa é a palavra. A gente não tem muito milho no mercado. Mas à medida que vão aparecendo alguns volumes, vai dar a sensação para os compradores que tinha mais volume do que se imaginava. É o que está acontecendo agora. E aí esse milho vai para São Paulo. São Paulo alivia um pouco essa pressão de escassez. A gente já viu o indicador Esalq sair de 80, de 90 para 87, já tomar uma paulada ali. E aí se Esalq cai, a B3 cai e a B3 começa a puxar o físico. Essa é a leitura lógica do mercado. Não concordo, não acredito que a gente deveria ter preços baixos. O mercado físico não caiu ainda, está resistindo. Mas a gente, quando pega os históricos, quando você vê a bolsa caindo numa linha e o físico tentando resistir, essa tentativa ela não costuma demorar muito. Se a bolsa continua em queda, o físico vai cair. Então a gente tem um sim muito grande, mas a gente tem um sinal claro. É olhar para a B3. Se a B3 não recuperar rápido, semana que vem, ela não voltar já a superar os 80, voltar, tentar alcançar os 90, não adianta, o físico não vai conseguir resistir. Eu não concordo com isso, de novo, estou insistindo nisso, porque a gente não tem um mercado com muito volume disponível. Temos um mercado que necessita de milho, a gente tem um comprador que não está bem estocado, mas a turma, é uma expressão que a gente usa aqui, a turma vai bater. A turma vai entrar com contratos vendidos na B3, acredito que tem uma articulação ali de muitos compradores para resistir os preços da B3 abaixo dos 80, tentar vir para os 75, para eles virem comprar esse milho disponível, esse milho físico agora. Então, não concordo, não acredito que os preços deveriam cair, mas infelizmente é o que a gente está enxergando o caminho do mercado, Carla. É para isso que está apontando agora, o movimento de queda.
Bom, Ronaldo, quando a gente olha para esse movimento, como é que fica a comercialização, principalmente da safrinha? Porque entendemos que a comercialização, principalmente do milho verão ou dos nossos, do nosso volume disponível, que é muito ajustado, já entendemos como ela está caminhando. Agora, se a gente pensa na comercialização da safrinha, com todos esses fatores à frente, como é que ela está caminhando? Ela está diferente de anos anteriores ou não? Porque a sensibilidade dos nossos estoques nesse momento no Brasil, ela é bastante expressiva, né?
É, o milho verão é gota d'água em ferro quente, né? Não vai dar
É
para quem quer. Ele
pra
já vai entrar,
nada.
vai entrar sendo vendido.
Sim.
Já tá, vamos dizer que já está completamente tudo vendido, né? Pouquíssimos. E o produtor que tem o verão agora, o estoque de milho passado, agora é a hora que isso tudo vem para o mercado de uma vez. Então, o famoso 30 do 4 aí, o produtor vai optar entre soja e milho. E o é importante a gente, para entrar no seu gancho da comercialização, ressaltar uma coisa: soja para milho, a gente tem uma relação histórica: 1,5 sacos de milho para um saco de soja. Então, ou seja, ou é a soja muito barata ou é o milho muito caro. Ou a soja vai ter que subir muito ou o milho vai ter que cair. E pelo espaço da janela, eu não vejo muito tempo para a soja vir para cima. A gente está acabando de colher. Embora a gente tenha uma demanda muito forte pela China, tem aí a situação americana, mas o mercado chinês está se abastecendo. Aquela escassez de soja que não tinha lá, a partir de abril, maio, começa a diminuir. Então, eu não vejo espaço para a soja recuperar tanto. Então, a relação de troca também, soja e milho, 1,5, diz para a gente que o milho tende a desvalorizar, né? De novo, eu estou frisando que eu não concordo, porque a gente não tem milho no físico. Mas é assim que o mercado trabalha. O mercado precisava corrigir essas falhas, mas não acredito que é agora que ele vai corrigir isso. Agora, olhando para a comercialização, Carla, a gente tem uma comercialização na casa de 15%, é um pouquinho a mais do que a gente teve em 2024, está perto ali da nossa média. O fato é que é normal a gente não ter nada muito comercializado ainda. A partir de fevereiro, esse volume vai tomando corpo, porque o produtor ele precisa pelo menos terminar de plantar. É assim o sentimento do produtor: deixa eu plantar primeiro. E muitos falo, deixa eu plantar e deixa eu ver como é que vão ser os primeiros dias desse desenvolvimento, porque eu não sei o que que vai colher. Então, é diferente do que a gente viu na soja, a gente está vendo no milho um mercado um pouco mais retraído. Nós temos conversado com vários produtores que pegam os mapas, e até escutei de um produtor uma fala muito interessante: Ronaldo, aqui para mim chove sempre X volume, é essa média. E eu pego o mapa dizendo que vai vir mais chuva. Só que eu tenho receio porque eu já recebi boas chuvas na soja e mais do que eu precisava. Não estou falando, vou nem dizer o nome da região para não ser mal interpretado aqui. Estou falando ali na especificamente pontual. E fato que é medo de muitos produtores que não vem a chuva, porque viu bons volumes já. E assim, todo ano chove um determinado volume, não chove mais, não chove menos. Vai chover aquilo. O problema é o espaço que aquela água vai cair, né? E muitos produtores já viram cair muita água lá atrás, enquanto ele estava na soja ou estava colhendo, e tem o receio que falte chuva agora para o milho. Então, isso tende a atrasar a comercialização, a gente não vê o andamento de novos contratos com grandes volumes. Está acontecendo, não está travado, mas não é aquela velocidade que a gente costuma ver como na soja, por exemplo. Agora, o ponto é esse, de atenção: o produtor que não está vendendo nada no físico, não está fazendo contrato futuro, é interessante ele andar protegido. E é bem simples, é isso que eu estou dizendo. Se não está vendendo físico, é vender B3 ali para setembro. uma opção que protege queda e alta pode ser interessante, mas para não complicar muito, eu vou falar de uma venda mesmo. E a gente está vendo ali o setembro na B3, Carla, muito resistente de altas. Ele chegou a 74, mas ele não sai dessa faixa de 70 a 73. 74 foi uma coisa muito esporádica. A maior parte do tempo ele chegou no 73 e bateu e voltou. 73 bateu e voltou, dando para a gente os recados de que não tem muita força para ir para frente. Mas não é que está acreditando que vai cair também, porque o milho futuro é o que eu disse no início. A gente vai ter que esperar a chuva, não dá para dizer nada a partir de agora. Até número de produção é chute, porque a gente precisa saber do clima, né? O que o clima vai permitir. É o São Pedro que vai dizer para a gente se vai ter uma boa safra ou não.
Ronaldo, embora o nosso tempo esteja aqui bem curtinho, a gente está falando dessa perspectiva do produtor, enfim, mas é bom a gente trazer um cenário rápido também da demanda. Está muito presente, muito forte, tanto para a exportação quanto a nossa demanda interna, né?
A demanda está aquecida, a demanda interna, na verdade, agora, porque agora a exportação ela tende a reduzir. Mas isso que você falou é bastante interessante, Carla. A gente tem um costume de passou fevereiro, acabou a exportação. E março está entregando um volume danado para exportação, viu? Isso é preocupante, porque a gente já não tem milho para o mercado interno. Março que a gente não deveria estar exportando. A gente está exportando pelos portos do sul, ou seja, é a safra-verão que está indo para fora, não deveria. Mas agora o mercado interno, ele sabe que a exportação vai reduzir mais e o mercado interno sabe jogar, viu? O mercado interno sabe quando é a necessidade dele de comprar, mas também quando é a necessidade do produtor de vender. E agora ele está brincando com os medos da B3, com o receio de preços caírem, mas também com a necessidade de caixa do produtor. Eu não vou citar nomes para não ser antiético aqui. Mas a gente assiste, eu não vou chamar de articulação, vou chamar de estratégia. E o produtor sabe disso, eu não estou falando nada novo também, não estou reinventando a roda. O produtor sabe que quando os compradores, muitos, não é que é um contra o outro, não. Não estou querendo também fomentar que comprador e produtor são inimigos, de jeito nenhum. Mas a gente tem algumas estratégias de alguns compradores que acabam tentando bater no preço porque ele sabe que ele precisa comprar. Então, nesse caso, é mais uma vez aqueles pontos que eu digo que eu não concordo. Não necessariamente dizer que temos uma demanda forte é dizer que a gente vai ter um bom preço.
Sim.
Infelizmente, deveria ser. Parece teoria de conspiração, mas quem está no mercado físico operando sabe como funciona e sabe que é assim mesmo. Às vezes, quando a bolsa começa a bater muito, é porque o comprador está precisando vir para o mercado. Agora, deixa eu fazer uma correção aqui, cara. Eu estou falando comprador, pensa, todos os compradores são assim? Não. O mercado todo, o mercado é soberano. Se acontece para um, vai acontecer para todos. Então, a gente tem uma. Eu estou falando isso baseado no contrato maio e no contrato março.
Tá.
Quando o março saiu da tela na B3, o maio devia estar lá perto dele e não estava. Então, de fato, foi ali uma indicação muito errada. A gente brinca aqui que é a Faria Lima. A Faria Lima tem que parar de dar sugestão para milho. Para, vai dar sugestão para Petrobras, para Magalu, essas coisas que vocês fazem bem, fundo de investimento, mas deixa operar commodity quem está no mercado físico, quem conhece o
Era
mercado
bom,
físico.
era bom, era bom.
Então houve um estrago e isso vai acabar afetando o físico também.
Bom, a gente vai acompanhar. Ronaldo Fernandes, ter você é sempre um privilégio para nós, meu amigo. Obrigada. E com certeza os recados foram dados. Agora é o produtor fazer conta e saber quais as melhores estratégias que ele deve adotar diante de toda essa volatilidade que está só começando para esse mercado. Então, meu amigo, obrigada para nós de novo. É sempre muito bom ter você com a gente. Ótima forma da gente concluir a nossa semana. Obrigada.
Carlinhos, eu que agradeço. Espero na próxima vez a gente voltar mais animado, com notícias melhores. Infelizmente, a gente está assistindo um mercado difícil, mas é sempre bom estar aqui e tentar esclarecer para a turma o que que está acontecendo. Mas vamos continuar acompanhando juntos. Até a
E
próxima.
ainda tenha toda a safra americana de milho para a gente analisar, meu amigo. Vem
É
aí.
segunda-feira, né? Segunda-feira, área plantada e estoque. Vamos ver o que que vem. O mercado está esperando mais de 200 milhões de toneladas de estoque trimestral para milho. E 94 milhões de acre, é muito milho que está sendo esperado
É
ali, né?
muito milho.
A relação de troca, Chicago, a gente sempre é bom sempre deixar essas continhas que a gente ensina o pessoal a
Isso é
analisar
bom, é
também.
bom.
Você pega Chicago de soja, novembro, e divide por Chicago de milho, dezembro. Se der acima de 2,3, é favorável à soja. tá dando favorável ao milho. Até 2,3 ali é favorável ao milho, mas não tá barato, não. Esse custo do milho pode sair caro para o produtor. Então, eu não me surpreenderia se a resposta do produtor ali fosse mais favorável à soja. Mas aí tem guerra comercial, tem uma série de coisas. A gente teria que começar o bate-papo de novo aqui para entrar nesse assunto.
É verdade. Muito obrigada, Ronaldo. A gente vai falar mais sobre a safra americana nas nossas próximas conversas, meu amigo. Um ótimo final de semana para você. Bom descanso, se der para descansar. Até mais.
Para você também, toda a equipe e quem nos assiste. Até mais, Carlinhos.
Obrigada, até mais. Um abraço, meu amigo. Bom, senhoras e senhores, vamos ver como é que ficaram os preços do milho na Bolsa de Chicago. E a gente tem B3 também? Tem B3, vamos checar. Bom, para a Bolsa de Chicago, veja que o mercado está tão ansioso pelo mercado, pelo relatório do USDA, que sai na segunda-feira, que fechou em campo misto. O contrato, maio, fecha com 4 dólares e 53, 3 pontos de alta. O julho, 4,59, com 1 ponto mais 75 de ganho. O setembro, com 4 dólares e 35, 1 ponto mais 25 de queda. E o dezembro, 4 dólares e 42 centavos por bushel e uma baixa de 1 ponto mais 25. A gente vai checar também os preços do milho na B3. A B3 hoje voltou a recuar, ontem subiu mais de 1% nos primeiros vencimentos. E o contrato maio fecha o dia com. Ou vai caminhando para fechar, na verdade ainda não fechou a B3. Caminhando para fechar o maio com 77 dólares e 26 centavos por saca, 0,09% de queda. O julho, R$ 72,15, uma pequena baixa de 0,08%. O setembro, R$ 71,57, 0,03%, ou melhor, 0,03% de queda. E o novembro, pequena alta de R$ 74,28 e uma alta de 0,1%. E percebam aquilo que o Ronaldo está dizendo, esse spread considerável entre as principais posições. O contrato maio, distante dos demais, voltamos a ver os preços a subir, ficarem mais valorizados do setembro em diante, do novembro em diante, para o começo de 2026, mais altos ainda. Então é aquela barrigada do mercado e depois de toda essa distorção que o mercado sofreu na B3 e que por isso está se distanciando do mercado físico. Preços ali na casa de 80, R$ 90, a depender, claro, da situação ali da região, enfim, de como está o cenário de oferta e demanda. Mas o físico muito descolado da B3. A gente conclui por aqui esse boletim sobre o mercado de milho, mas dá sequência à nossa programação com o mercado da soja. É um instante só, a gente volta já já.